UFMG Educativa, a estação do conhecimento. De volta com Conexões, trazendo cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória. E o governo federal iniciou nessa semana, né, ontem, a campanha Cada Menina é de um Jeito, mas Todas Precisam de Proteção, que é a campanha de vacinação nacional contra o HPV, o papiloma vírus humano. Nesse ano, o Ministério da Saúde pretende vacinar 5 milhões e 200 mil meninas de 11, 12 e 13 anos. Para falar mais aí sobre o vírus HPV e sobre a vacina de prevenção, conversamos agora com o professor titular do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da UFMG, professor Agnaldo Lopes. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui no Conexões.
Bom dia, Luísa Glória. Bom dia, Elias Santos. Um prazer.
Prazer é todo nosso, viu, professor? Tá bom. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes. Professor, vamos começar aqui. HPV, né? HPV, o que, que é essa sigla, hein, professor?
O HPV é o papiloma vírus humano. É um vírus específico associado a uma série de problemas, tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje é considerado o HPV uma pandemia.
Ah, é?
Talvez seja a doença sexualmente transmissível mais prevalente no mundo. Então é realmente muito comum, né? Aflige homens e mulheres. E a mulher, infelizmente, é alvo de alguns problemas um pouco mais sérios em relação ao HPV.
Então, professor, explica aí um pouquinho para a gente dessa relação, né, do HPV e do câncer do colo de útero. Toda infecção pelo HPV provoca um câncer na mulher?
Não. Na verdade, estima-se que 50% da população sexualmente ativa, homens e mulheres, vão ter uma infecção documentada por HPV durante a vida. Então, a gente imagina a importância desse vírus do ponto de vista de saúde pública. E é óbvio, não é esse montante de pessoas que vão ter complicações graves associadas ao HPV. O HPV está associado tanto a lesões benignas, por exemplo, o condiloma genital, né, o condiloma combinado, aquelas verrugas genitais, e também associado a neoplasias, né, a câncer. Né, tanto tumores extragenitais, como os tumores de cabeça e pescoço, grande parte desses tumores são associados ao HPV, mas também tumores genitais, vulva, vagina, pênis, e o mais prevalente de todos, que talvez tenha maior importância, o câncer do colo do útero.
Professor, e no caso do homem, especificamente, tem a relação do HPV com as doenças do homem?
Tem sim. Né? O HPV, como eu disse anteriormente, é uma doença sexualmente ativa. Ele é transmitido por via sexual. Hoje até tem outras questões a respeito do HPV, talvez até em relação à manipulação genital, mas é preferencialmente por via genital. O homem tem associado tanto a lesões pré-malignas, né, pré-cancerosas do pênis, também o câncer de pênis, que é bem menos comum que o câncer de colo do útero. E além disso, o HPV também está associado ao câncer de canal anal, tanto em homens quanto em mulheres.
Professor, e prevenção, né? Começou agora a campanha de vacinação aí contra o HPV. Além da vacina, existe outra forma de prevenção do HPV?
Luísa, existe sim. Isso é muito importante nós enfatizarmos isso. Na verdade, a gente pensando no HPV no colo do útero, né, como causador do câncer de colo do útero, que é um grande problema de saúde pública, para vocês terem ideia, no Brasil são cerca de 20 mil novos casos de câncer de colo do útero por ano. E cerca de 7 mil mortes de mulheres por ano de uma doença associada ao HPV. Qual que é o maior método de prevenção? Os métodos de rastreamento. O exame, a citologia oncótica cervical, o exame de Papanicolaou. Esse exame é extremamente importante. Né? Ele não, mesmo aquela população vacinada, ela deve manter o programa de rastreamento, os pacientes devem procurar seu ginecologista, manterem os seus exames periódicos de Papanicolaou. O grande problema que nós temos é que no Brasil essa cobertura populacional, o número de mulheres que faz o Papanicolaou é relativamente pequeno. Nos países onde se conseguia um bom controle do câncer de colo, tem uma cobertura populacional de cerca de 80% da população. Para vocês terem ideia, no Brasil,
sim,
é cerca de 20% de cobertura populacional.
Por quê,
então,
professor?
A vacina chegou como alternativa complementar, extremamente interessante para uma doença que tem uma importância tão grande para o Brasil e para o mundo.
Professor, por que nós temos um índice tão baixo de exame de Papanicolaou, hein, professor?
O Elias, na verdade, não é tão simples. Não termina naquela coleta da citologia oncótica. Na verdade, aquela mulher tem que procurar o seu ginecologista, tem que se fazer a coleta da citologia oncótica, aquele exame tem que ser interpretado por alguém, e uma série de pacientes vão ter que ser tratadas, né, com essas lesões pré-invasoras de colo. E E o nosso desafio é chegar em mulheres que efetivamente não procuram ginecologista. Nós estamos em 2014, mas uma parcela grande da população não procura ginecologista. E a orientação é a seguinte, né, do Ministério de Saúde. Entre 25 e 65 anos de idade, depois de dois preventivos normais, aquelas mulheres elas podem fazer até de 3 em 3 anos. Mas nem isso nós conseguimos no Brasil. E isso é o grande motivo de ter, nós termos 21 novos casos e 7 mil mortes,
isso,
quase sempre evitáveis de câncer de colo uterino por ano no Brasil.
Pois é, professor. A gente o tempo inteiro, né, faz muita... Inclusive, assim, tem visto, ouvido também muita campanha incentivando o homem a ir ao médico, né? Mas parece que nós esquecemos um pouco da mulher. Eu fiquei um pouco surpreso, porque a gente tinha uma certa tranquilidade achando, ah, não, as mulheres têm ido ao ginecologista, vão... Por que a mulher não vai? Falta ginecologista, é da cultura, falta equipamentos. O que é, professor?
O Elias, na verdade, assim, é um grande desafio, sabe? Assim, essa questão de prevenção, e na verdade, se a gente tiver de destinar recurso, obviamente, para medidas preventivas. Mas a gente efetivamente não consegue que um grupo grande de mulheres tenha isso. Acredito que é falta de informação, descuido, priorizar outras questões, não se faz efetivamente um rastreamento eficaz.
Sim.
Então a gente efetivamente não consegue isso. E a vacina chegou exatamente para ocupar uma lacuna. Obviamente ela não vai substituir, provavelmente vai mudar esse programa de rastreamento, né, como vai ser a periodicidade das coletas do Papanicolau, como isso vai ser na população vacinada, provavelmente vai ser diferente, mas é uma outra alternativa muito interessante. Várias doenças, nós já temos experiência em relação a isso, né, que são grandes problemas de saúde da população, a gente conseguiu melhorar ou minimizar ou até acabar com a utilização da vacinação. Então já era um interesse muito grande, né, já imaginava-se, a gente sabe que um vírus associado a um câncer, uma vacina contra esse vírus teria assim, um potencial teórico de evitar aquela doença. E os resultados realmente foram muito interessantes. Né? Desde 2006 já é aprovado, no Brasil nós temos duas vacinas para o vírus HPV, uma vacina bivalente que tem dois subtipos, o 16 e o 18, que representa 70% dos tumores de colo. E a quadrivalente, que vai ser essa disponibilizada pelo governo, que além do 16 e 18, o 6 e o 11, que além do câncer de colo, também vai prevenir as verrugas genitais. Então, é importante salientar que 70% do câncer de colo. Então, assim, tem 30% de subtipos de HPV que causam câncer que não são cobertos pela vacina. Daí a importância, mesmo na população vacinada, de se manter o programa de rastreamento. As pacientes vacinadas devem manter as consultas ginecológicas de rotina e a coleta de Papanicolau.
Mas, professor, por que a campanha, né, desse ano é destinada a meninas só de 11 a 13 anos? Por que essa faixa etária?
Luísa, a vacina, a princípio, assim, do ponto de vista teórico, a gente imagina que ela sempre tem algum benefício. Mas nós sabemos que o maior benefício é naquela população que ainda não foi exposta ao vírus. Então, quanto mais precoce essa vacinação, melhor. Né? Porque quase sempre a história natural da doença é aquela menina, ela vai ter a primeira relação sexual, vai ser exposta ao vírus, ela vai contaminar pelo vírus. 80% dessas infecções pelo vírus, os próprios mecanismos de defesa daquela paciente vão resolver aquela infecção. Então, 80% das infecções são transitórias. E o problema que a gente vai ter é aquelas infecções persistentes. Então, do ponto de vista estratégico, é muito melhor. A eficácia da vacina é maior naquela população antes da exposição ao vírus. Aí, assim que ela foi exposta ao vírus, já tem anticorpos que vão aniquilar e aumentar a taxa de resolução daquela infecção. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda por volta de 10 anos de idade. Mas essa vacina quadrivalente, ela, do ponto de vista de Anvisa e aprovação no Brasil, meninas de 9 a 26 anos. Mas para destinação de verba, né, assim, para uma cobertura populacional maior, e com maior benefício, a opção do governo, isso é aceitável, foi meninas mais jovens.
Ok. São 10 horas.
A faixa etária que se beneficia da vacinação é muito mais extensa, né?
Quadrivalente
de 9 a 26, a gente imagina, a partir de 9 anos, toda mulher ela se beneficia da vacinação.
Agora são 10 horas e 46 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos entrevistando o professor titular do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da UFMG, o professor Agnaldo Lopes. Professor, vamos entrar aqui um pouco numa questão que a campanha foi lançada e aí começou uma certa polêmica também, algumas pessoas falando a respeito da vacina que com os efeitos colaterais, ela tem efeitos colaterais, professor?
O Elias, tudo a princípio é passível de ter efeito colateral, mas o que a gente imagina, a vacina realmente ela é muito eficaz, e ela é muito segura, né? Existem alguns países que têm uma resistência grande à vacinação, alguns países da Europa, por exemplo, a França. No próprio Japão houve uma orientação a respeito de efeitos adversos da vacina, mas muito mais relacionado a reações locais, dor local, sabe? mas a vacina é extremamente segura. Nós temos vários estudos mostrando assim, que a população vacinada não apresentaram efeitos colaterais, efeitos adversos graves, e teve um bom controle da doença. Você tem ideia, o controle em relação à condiloma genital, o grande problema é que câncer de colo demora mais de 10 a 20 anos para se instalar.
Ah, tá.
E a gente não tem esse tempo ainda.
Sim.
Então, no caso dessa vacina quadrivalente, uma avaliação intermediária é avaliar a eficácia nos condilomas genitais, nas verrugas genitais, que tem uma história muito mais restrita, uma história mais curta. Na Austrália e na Nova Zelândia, a segurança e a eficácia da vacina para condiloma foi de praticamente 100%. Então, parece realmente muito interessante, né? É recente, né? Nós não temos um país em que se adotou a vacina num programa público de vacinação.
É mesmo, professor?
De mortalidade por câncer de colo, porque não deu tempo ainda.
Mas
realmente é muito eficaz. Os estudos, né? Uhum. Obviamente estudos de laboratório, mas estudos populacionais, número, milhares e milhares de pacientes, mostrou uma eficácia muito grande, uma segurança muito grande em relação à vacinação.
E, professor, algumas linhas, né, também são contrárias à vacinação, acusam a campanha de ativar a vida sexual das meninas, né, aí por justamente priorizar meninas de 11 a 13 anos. Isso procede, professor? O que o senhor acha disso?
Luiz, na verdade, isso é uma discussão muito mais ampla, né? Por exemplo, já se vacina de hepatite B, que também tem transmissão sexual, né? Na verdade, uma educação sexual extrapola a questão do HPV, né? A gente tem outros problemas, como HIV, que é muito importante, né? A própria infecção por clamídia, o gonococo, a gonorreia. Isso faz parte de um programa de educação mesmo da população, né? Na verdade, isso, eu não vejo isso como entrave em relação à vacinação. Óbvio, mesmo a população vacinada deve manter outros cuidados, né? Como eu comentei anteriormente, manter a coleta de Papanicolau e manter também o uso do preservativo. É, mas a questão de a gente procurar tirar um benefício por causa do início mais precoce da vida sexual, na verdade, isso é uma questão muito mais social, né, de educação,
isso,
do que efetivamente um problema médico.
Sim.
Né? Mas pode educação mesmo, educação sexual, que as nossas pacientes, as meninas, precisam passar por isso para ter uma possibilidade, até em relação a métodos contraceptivos, né? É muito importante, né, evitar a gravidez não planejada e cuidar da mulher na saúde como um todo.
Professor, fiquei com uma dúvida. O senhor falou, né, a vacinação recomendada de 9 até 26 anos. E a partir de 26 anos, uma mulher que queira vacinar, pode vacinar também, professor?
Na verdade, nós temos duas vacinas. Né? A vacina bivalente e a quadrivalente.
Quadrivalente, isso, tá.
É uma questão de aprovação na Anvisa, né? Do ponto de vista de bula, né, a quadrivalente de 9 a 26 e a bivalente, né, que não é essa utilizada pelo governo, mas também muito eficaz, não pega essa parte de condiloma genital, mas pega os subtipos 16 e 18, a partir de 9 anos de idade. Então, assim, não tem um limite em relação à vacinação da pivalente.
Tá bom, ok. Professor, aproveitando a presença do senhor, como professor da universidade, professor titular do Departamento de Tecnologia, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito do programa muito polêmico, né, lançado pelo governo federal no ano passado, o programa Mais Médicos. Qual a opinião do senhor, professor?
Olha, na verdade, eu gostaria muito que o grande problema do Brasil fosse só a falta de médicos. Eu reconheço que existe um problema muito sério em relação à distribuição de médicos, né? Os médicos estão distribuídos nas áreas mais ricas, né? No Sul e Sudeste, e efetivamente um país grande, né? E que áreas com limitação em relação ao número de médicos. Norte, Nordeste, isso é um grande problema. Mas, na verdade, o programa de saúde é muito mais amplo, né? É uma questão estrutural. O Brasil dá mostras de questões extremamente interessantes, que está na vanguarda, né? Por exemplo, a questão, mesmo os programas de vacinação, né? Apesar de já ter países que se utilizam vacina de HPV desde 2006, quer dizer, que a gente atrasou bastante nesse processo.
Sim.
Em relação a pólio, a vacinação em crianças, né? O Brasil, em relação a HIV,
é
algo que o Brasil, das drogas, dispensação de drogas em relação a HIV. Mas, na verdade, o que a gente precisa é uma medicina de qualidade e igualitária, né? Essa é a grande questão. E, infelizmente, não é a questão de médicos que vai resolver essa questão. A gente tem que procurar, né, nós como uma instituição de ensino superior,
isso,
do nível da UFMG, né, de formar bons profissionais, mas isso também são exigências da população em relação ao governo, né? De médicos, sem uma revalidação do diploma, é algo que nos deixa extremamente preocupados, né? E isso, efetivamente, não é a solução do nosso problema de saúde. É uma questão muito mais ampla, envolve uma questão estrutural, qualidade, né? Não é possível que a gente existam duas medicinas do Brasil. Uma medicina da região sul e sudeste, né? De Albert Einstein,
Sírio
Libanês, e uma população muito grande, desprotegida, e realmente é muito limitado em relação à assistência médica. Eu acho que o problema tem que ser muito sério, isso não é algo supérfluo, né? Isso é um direito constitucional que a população tem acesso à saúde.
Tá bom. Especificamente na área de ginecologia, professor, nós temos uma demanda grande para ginecologistas ou está equilibrado isso aí, professor?
Eu acho que está razoável, mas na verdade o ginecologista, ele extrapola a questão só de um médico da área genital. Em grande parte das vezes, é o médico que é o único médico que aquela mulher vai ter acesso.
Isso, verdade.
Então, quando a gente está diante de uma paciente, não pensar só num Papanicolau, mas pensar hoje no rastreamento de câncer de colo retal, né, de cólon, né, de oferecer isso para as pacientes, né? O estudo da população, tanto homens como mulheres acima de 50 anos, deve fazer um rastreamento de câncer de cólon, né, uma colonoscopia de 10 em 10 anos, ou mesmo a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e orientações que parecem ser simples, mas têm impacto grande em saúde, né? É evitar sedentarismo, evitar tabagismo, controle da pressão arterial e estilo de vida saudável, né? Isso acho que é fundamental em relação às mulheres, né? Então, o ginecologista tem uma obrigação muito maior
que
extrapola a área genital.
E há uma relação de confiança ali também, né, professor? Que vai
com
se,
certeza,
né? É diferente,
algo,
né?
E algo muito interessante, faz parte. É aquele médico que está em todos os momentos da vida da mulher, né? Desde o início, né? Assim, agora essas meninas aí de 11 a 13 anos que começaram a ser vacinadas esse ano, né? Ano que vem de 9 a 11 anos, depois aos 9 anos, né? E vai até a senitude, né? Passando por fase de obstetrícia, né? Várias questões. Acompanha essa mulher em toda a sua vida, né?
Muito bonito a profissão. Parabéns, viu, professor?
Muito obrigado, Elisa.
Tá, joia.
Tá bom, professor. Muito obrigada pela participação e conte sempre aqui com a UFMG Educativa.
Luísa, Elias, eu agradeço muito, parabéns pelo seu programa, estou à inteira disposição e o nosso departamento está à disposição de vocês, tá? Parabéns.
Tá bom.
E um bom dia para os ouvintes.
Tá bom, grande abraço, professor.
Bom dia.
Tchau,
tchau. Daí a gente conversou com o professor titular do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da UFMG, professor Agnaldo Lopes. Para saber mais informações aí sobre a campanha Cada Menina é de um Jeito, mas Todas Precisam de Proteção, campanha aí do Governo Federal lançada nessa semana, o site, né, o www.portalsaude.saude.gov.br. Lá você vai saber, né, sobre a vacina, sobre o HPV, sobre aí a campanha, né, ela não está sendo distribuída em postos de vacinação, mas será feito nas escolas.
Isso, exatamente, por causa desse público aí,
isso,
né,
de
11 a 13 anos.
Então aí no site do governo, portalsaude.saude.gov.br, tem todas as informações.
Tá bom. Vou mandar um abraço pro meu ginecologista. Olha, eu tenho que falar isso porque realmente, assim, ele é o ginecologista da minha esposa e fez o parto das duas filhas minhas. Então, não tem jeito, Lolis. A relação vai para além daquela questão apenas, né, técnica, apenas não, técnica, né, do atendimento à saúde. Então, vou mandar um abraço para ele.
Vou mandar pro Dr. Emerson também,
que
inclusive fez o meu parto,
escolheu
o meu nome.
Aí, tá vendo como a relação é diferente? Então, um abraço.
E é o médico da família toda até
aí,
hoje.
Olha como é diferente. Então, um abraço, Dr. Perboar. Perboar, muito, muito bacana e que permitiu, né, que eu pudesse acompanhar o parto das minhas filhas. Então, um abraço. Viu?
E pro Emerson Klein de Carvalho.
E
então a produção separou aqui o jingle, né, da campanha Toda Menina é de um Jeito, mas Todas Precisam de Proteção. Então a gente vai ouvir o jingle e depois a gente vai pro intervalo.
Isso.
Roqueira romântica nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação.
A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde.
Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Pra se proteger do HPV, não perca a vacinação.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.